Uma pessoa ficou surpresa ao escutar que a imposição de mãos era um processo primário de cura, porque ela foi curada através da imposição de mãos. Todas as técnicas de imposição evoluem, então não se invalida absolutamente a imposição de mãos. Só que isto evolui, e à medida que o curador evolui, ele vai abandonando a imposição de mãos e vai lidando com outros tipos de imposição, ou vai lidando com outros tipos de comunicação no campo da cura. Então, claro, como ela diz aqui, uma imposição de mãos pode dissolver até pedras da vesícula, sem dúvida nenhuma. Mas quando se evolui, quando este processo evolui, dissolve-se pedras na vesícula só com o pensamento. E se se evolui mais ainda, dissolve-se pedras na vesícula sem nem pensar. Então isto é tudo uma evolução. Então nós não quisemos sugerir que imposição de mão seja invalidado absolutamente. Só que é o início de um processo. E daí por diante existe um caminho infinito para se trabalhar com a cura. E aqui uma pessoa está falando que as plantas emitem vibrações que atuam sobre o corpo material e sobre os corpos sutis por meio de ressonância. Essa atuação das plantas sobre nós, essa atuação mais sutil, ela depende da nossa afinidade com o reino vegetal. Então, se vocês se alimentam de uma planta, claro que vocês absorvem todas as forças materiais daquela planta e todas as qualidades materiais daquela planta. Mas para você ir entrando em contato com a parte mais sutil da planta e com o trabalho mais sutil que a planta pode realizar, aí você já precisa ter mais afinidade com o reino vegetal e, dentro do reino vegetal, afinidade com certas plantas em particular. Então, as plantas, o reino vegetal, serve a todos nós, serve a toda a humanidade, e toda a humanidade usufrui do reino vegetal. Isto qualquer pessoa, mesmo aqueles que não dão a menor atenção às plantas, até estes usufruem das plantas. Mas uma maior afinidade, um maior conhecimento interno, e portanto você está com as plantas em muito mais alinhamento, precisa que você tenha afinidade com elas. Então, uma planta, um chá, um medicamento natural, pode fazer efeito mais profundo numa pessoa do que na outra. Eles estão tomando o mesmo medicamento, eles estão usando o mesmo chá, eles estão entrando em contato da mesma forma com a planta, mas ela está fazendo efeito diferente nos dois. Ela está fazendo efeito mais profundo naquele que tem afinidade com o reino, ou naquele que tem uma afinidade especial com a energia dela. Então, a nossa atenção às plantas, o desenvolvimento dessa nossa postura com as plantas é muito necessária, não só no campo da saúde, como no campo do uso que se pode fazer das plantas. E como as plantas reagem e como as plantas se comunicam conosco segundo a qualidade da nossa relação com elas, então nós podemos ter um alimento mais ou menos profundo a partir de quem trabalhou a terra. Começou lá a coisa. Então, o trabalho com alimento não é só na cozinha, não é só na mesa, não é só nossa maneira de comer. É também como é que aquilo foi plantado, como é que aquilo foi cuidado, como foi cuidada a terra, compreende? Tudo isso está incluído na alimentação, tudo isso está incluído nesse nosso contato com este reino. E uma pessoa sonhou com uma sequência de acidentes. O primeiro foi uma queda de bicicleta no qual ele fraturou a mão esquerda. E ele quer saber se quando nós sofremos acidentes, se isto é sempre kármico. Sim, um acidente pode ser kármico. Mas um acidente também onde se rompe qualquer coisa no nosso corpo ou no nosso temperamento, isto são golpes que rompem antigos condicionamentos. Então, quando nós quebramos alguma coisa, quando alguém quebra uma perna, alguém quebra um braço, isto não é só a ruptura de um osso. Ali se rompeu algum condicionamento muito profundo, que para ser rompido precisou aquele acidente. Então, aquele condicionamento, aquela coisa estratificada, aquela coisa dura no caráter do indivíduo, no temperamento do indivíduo, aquilo é representado pelos ossos. Os ossos do nosso corpo correspondem à parte mais densa do nosso corpo físico. Então, quando nós rompemos um osso, foi uma forma de nós rompermos muito profundamente algum condicionamento, algum ponto recalcitrante. Então, quando nós começamos a sonhar com acidentes nos quais nós fraturamos membros, etc., isto está acontecendo no plano astral, isso está acontecendo nos planos sutis. Quer dizer, se você sonhou com acidente, se você rompeu um osso num acidente, isto é sinal que nos planos sutis aquilo aconteceu. O seu preconceito, a sua coisa estratificada, o seu ponto muito duro, isto foi rompido nos planos sutis. Então aconteceu em sonhos. Agora, se isto tem necessidade de descer até o plano físico, para que o corpo físico passe também por esta liberação, então há um acidente no plano físico. Isto quando o acidente não é kármico. E se nós podemos falar um pouco sobre o uso do sal na alimentação? Quando as forças involutivas quiseram nos viciar, quiseram desenvolver a nossa gula, quando as forças involutivas quiseram nos coligar muito com a alimentação, quando quiseram nos viciar em comer, então as forças involutivas criaram o sal e o açúcar. Então o açúcar e o sal foram introduzidos na alimentação pelas forças involutivas. E com isto, desvirtuou-se o nosso paladar. Não sentimos mais o verdadeiro sabor das coisas. Então, nós desconhecemos, por exemplo, o sabor dos cereais. E não sabemos, através do sabor, que trabalho os cereais teriam feito conosco, porque entre o sal e o açúcar, nós desvirtuamos este sabor. Então, o sal e o açúcar na alimentação nos distanciam do alimento, nos distanciam da natureza daquele alimento. Agora, criou-se um condicionamento, inclusive físico, com respeito ao sal e ao açúcar. Isto as forças involutivas colocaram bem na cultura geral, de forma que hoje, se você serve um alimento sem sal e sem açúcar, você vai ter dificuldade, não é, em alimentar as pessoas. Mas quando nós temos esta informação, nós podemos ir nos redimensionando e eventualmente podemos ir nos liberando desta separação entre nós e o verdadeiro alimento e o verdadeiro sabor das coisas. E uma pessoa pergunta: qual seria o nosso papel na construção da vida fraterna? Porque ele leu em Mória que a fraternidade é o núcleo do saber e da justiça. Então, inútil você ficar buscando fazer justiça se você não tem fraternidade, porque a justiça não se faz com leis, né? Justiça com leis é uma justiça imposta e que vocês veem como é. Mas a fraternidade, na fraternidade está incluída a justiça, diz Moria. Então, se você não é fraterno, você nunca poderá ser justo. Então, qual seria o nosso papel na construção desta vida fraterna? Bem, uma das nossas primeiras atitudes seria nós estarmos abertos a reconciliações. Então, não há quem não precise de reconciliação. Nós precisamos de nos reconciliar com tudo aquilo do que nos separamos, tudo aquilo com que nos abalamos. Então, a nossa atitude de reconciliação, de uma maneira geral, é básica. Depois também, para desenvolver a vida fraterna, não basta que você esteja disposto a se reconciliar com aquilo que você não está harmonizado. Mas você precisa também estar continuamente fazendo exame de consciência. Você precisa estar continuamente se observando se você está realmente buscando esta fraternidade. Porque a natureza humana engana muito. A natureza humana é cheia de desvios, cheia de falsificações, de truques, não é? Então, nós precisamos estar sempre fazendo o exame de consciência para irmos desenvolvendo esse sentimento. E no fazer este exame de consciência, nós teríamos que estar permanentemente revisando a nossa vida. No momento em que você para de revisar a sua vida, no momento em que você diz, bom, aqui minha vida já está bem, a partir deste momento você não pode ser fraterno. Porque você começa a construir essa fraternidade, você começa a desenvolver isto, é quando a sua vida está continuamente sendo revista. Quando você está continuamente querendo transformar a sua vida. Isto é como um fluido, algo que facilita você ser fraterno. Na hora que você deixa de revisar a sua vida, na hora que você estaciona num certo ponto na sua vida, você a partir daí está incapaz de ser fraterno. Você deixa de ser fraterno. E outra coisa, para nós irmos desenvolvendo esta fraternidade, é uma aceitação do sofrimento. Quem não aceita o sofrimento não pode ser fraterno, não é fraterno. Veja como a fraternidade é uma coisa ampla, é uma coisa que repercute muito, é uma coisa profunda, e a fraternidade inclui tudo isto. Então, se você não é capaz de sofrer, se você não sabe sofrer, se você não aceita quando o sofrimento vem, você não tem energia para ser fraterno. Se você se queixa de alguma coisa, se você está descontente com alguma coisa, se você não aceita alguma coisa, mesmo dentro do teu conceito de justiça, você não pode ser fraterno. Você, quando menos esperar, está traindo o outro, ou não está sendo fraterno com o outro, não está compreendendo o outro. E o outro ponto para a gente ser fraterno é a gente observar aqueles que precisam mais do que nós de alguma coisa, aqueles que têm mais necessidades do que nós. Nós temos que estar observando para ver o que podemos ajudar, no que podemos aliviar. E precisamos estar sempre atentos a isto. Quando se vê alguém, quando se está diante de uma coisa, está ali sempre com os olhos de quem pode ajudar, de buscar o que ali está precisando de ajuda. Então é toda uma educação de base que a gente não recebe muito e que também não desenvolve muito durante a vida, porque começam a entrar aí outros fatores individualistas e tudo isto, e que nos desviam desta educação. Então vê-se que a fraternidade não está muito presente. E para nós sermos fraternos também, nós teríamos que ter aprendido a assumir as nossas tarefas, e depois de termos assumido as nossas tarefas, prosseguirmos com decisão. Então, quem não assume a própria tarefa, ou quem duvida da própria tarefa, quem está incerto na própria tarefa, jamais poderá ser fraterno. Isso está ligado ao desenvolvimento da tarefa. Então, alguém que tem dificuldade para ser fraterno, alguém que tem dificuldade para desenvolver esse sentimento, um dos caminhos é esta pessoa encontrar uma tarefa que ela possa assumir, que ela possa se dedicar totalmente a esta tarefa e que ela siga bem segura, bem estável por um certo período. Isso desenvolve a fraternidade, porque através daquela tarefa e na dedicação por aquela tarefa, ela vai encontrando vários seres coligados àquilo, vários seres que dizem respeito a essa atividade, a esta tarefa. E aí ela vai desenvolvendo uma outra relação com esses seres através da tarefa. Então, se você faz um trabalho friamente, você acaba tratando formalmente todos os seus colaboradores. Mas se você realmente se une com a tarefa, o seu relacionamento com os colaboradores muda totalmente. Começa a ser fraterno por causa da energia da tarefa. Então, a energia da fraternidade, esse sentimento, não vem só da alma, não vem só de dentro de nós, mas vem também de algumas circunstâncias. Então, começa com a nossa capacidade de reconciliação. Depois, nós estarmos sempre examinando a nossa consciência, revisando a nossa vida, mudando aquilo que precisa ser mudado, adaptando o que tem que ser adaptado. Aceitar o sofrimento, ajudar a quem precisa, é ajudando aos outros que nós vamos desenvolvendo a fraternidade. Então, isto precisa ser exercido, isto precisa ser desenvolvido. Por isso é que num trabalho grupal espiritual, isto é, num trabalho onde as almas devem estar trabalhando juntas, devem estar se desenvolvendo juntas, devem estar servindo juntas, neste trabalho que é tão interno, que é tão sutil, nós temos uma rede de serviço no plano externo. Nós temos um trabalho de servir no plano material, no plano externo. Porque no plano externo, na vida física, não há como não ver quem precisa mais. Quer dizer, você precisa ter uma certa sensibilidade para ver o que uma pessoa precisa no seu plano interno. Então, isso não se pode exigir de todo mundo. E todo mundo tem que desenvolver a fraternidade. Agora, para ver o que uma pessoa precisa no plano externo, na vida física, aí não precisa ser sábio. E nem precisa ter nada desenvolvido. Se vê logo. Então é por isto que num trabalho interno, espiritual, um trabalho que diga respeito à alma, à mônada, aos nossos planos internos, nós temos que ter esta rede de serviço. Porque esta é a forma de nós termos contato direto, permanente, estável, físico, com aqueles que necessitam mais, com aqueles que precisam de ajuda. Isto tudo está incluído na nossa formação como seres fraternos, no desenvolvimento da nossa fraternidade. E uma pessoa diz que um irmão seu, logo que desencarnou, horas depois, se manifestou e orientou a família como conduzir os negócios. Mas esta pessoa ficou com um problema muito sério, porque eles não puderam cumprir o que aquele irmão veio pedir, logo depois de desencarnado. E que eles guardam remorso por isso até hoje. Existe uma forma subjetiva, mas que tem consistência, que é criada pelos nossos desejos e pelos nossos relacionamentos com a vida material. Existe esta forma em nós. E quando a alma desencarna, esta forma criada pelos desejos e pelas preocupações pela vida material, esta forma sai do corpo. Então é esta forma, não o indivíduo. O indivíduo, a alma já saiu do corpo. É esta forma, criada pelos desejos que ele desenvolveu a vida toda, é esta forma que se manifesta logo depois. Nenhuma pessoa que sai do corpo, nenhum indivíduo que sai do corpo, vai se manifestar horas depois, nem logo depois, porque ele está se ocupando com seu desprendimento. Agora, depois de poucas horas, pensam que o indivíduo se manifestou. Foi esta forma que se manifestou. Foi esse concentrado dos desejos dele pela vida material, esta forma que saiu do corpo quando começou esta liberação. E esta forma, então, é aquela que se manifestou logo depois. Isto é chamado também da nossa alma animal, ou do nosso corpo de desejos e do nosso corpo de paixões. Então, se uma pessoa desencarnou há poucas horas e já veio dizer o que a família deve fazer com os bens, a família entrou em contato com esta forma, que na Índia se chama Kamarupa. Então, entrou em contato, foi com esta forma. E esta forma, enquanto tem vitalidade, ela vai falando. Ela vai entrando nos médiuns e se manifestando. Mas a uma certa altura ela perde vitalidade, porque não tem nada ali dentro. Aquilo é o aglomerado dos desejos da pessoa. Aquilo é o aglomerado das preocupações da pessoa. É o aglomerado daquilo que são as ideias da pessoa. Se é um Kamarupa muito forte, pode conter ali até ideias. Então esta forma entra num aparelho qualquer que sirva de médium e começa a expor as suas vontades, as suas ideias. Mas isto é uma forma que logo depois que expôs tudo isso tende a se dissolver. Aquilo não é a pessoa, aquilo não é o indivíduo. Então se vocês não cumpriram o que o seu irmão, entre aspas, veio pedir logo depois de desencarnado, se vocês não cumpriram, vocês foram muito protegidos por uma força maior, porque vocês iam seguir as ideias e os desejos de um fantasma, não do seu irmão. E isto é aquilo com que o Espiritismo lida, em geral, salvo exceções. De forma que essas pessoas que sonham com aqueles que desencarnaram, não? Desencarnou, recebeu a pessoa em sonhos, veio e disse muita coisa. Tudo isso está nesse âmbito, uma espécie de projeção, uma espécie de resíduo daquela personalidade humana. Agora, essa forma que se dissolve, isto saiu do corpo. Assim como todo o ser interior saiu do corpo. Esta forma se dissolve logo. Esta forma se dissolve logo, desaparece, e depois de algumas semanas, mesmo que você a chame, que você queira que ele repita o que ele pediu, não vai ser mais possível, porque ela já se dissolveu. Aquilo não existe mais. Agora, os enganos não param aqui. Então, esta forma se dissolve logo. O ser que se desprendeu vai para um plano semimaterial. E ali fica mais tempo. Ali demora mais um pouco. E nesse plano semimaterial, O ser está rodeado do seu corpo etérico, está rodeado do seu corpo astral, e esses corpos transmitem também as suas mensagens. De forma que, mesmo que o indivíduo já tenha dissolvido este aglomerado de desejos dele, ele, quando saiu do corpo, pode continuar manifestando, se ele encontra canais para se manifestar. Mas aí o que está funcionando é já uma forma um pouquinho mais sutil, já é o corpo astral, já é o seu corpo de desejos. E isto não é um indivíduo ainda, isto é o seu corpo de desejos. E só depois que este corpo de desejos, que é este corpo astral, que ele entra em dissolução, que ele se dissolve, aí é que existe um corpo que começa a se manifestar, que é o corpo mental, e que aqui se aproxima um pouco mais das ideias do indivíduo. Mas isto ainda não é o indivíduo. O indivíduo, a alma, o ser interior, está lá dentro deste corpo mental. Então este corpo mental, a uma certa altura, também se dissolve. Então vocês veem que nós temos várias mortes do lado de lá, né? Esses corpos vão se desfazendo, isto são mortes. Assim como nós saímos do corpo físico, nós saímos do corpo etérico, nós saímos do corpo astral e depois nós saímos do corpo mental. Depois que nós saímos do corpo mental, aí sim, o que a gente manifesta é uma coisa mais interna. Não é coisa que passa pelos corpos ou coisa que diz respeito à vida dos corpos. Mas quando esta alma, que já está livre dos corpos, se ela tem algo a se manifestar, ela está num plano de consciência, ela está num nível de consciência que é completamente abstrato, que não é material. Então esta alma não vai se comunicar com um médium. Ela vai se comunicar telepaticamente, através de uma telepatia, não através de um fenômeno de recepção dessas energias e dessas coisas. Então esta alma vai se comunicar telepaticamente. Então você não vai ver nada, você não vai sentir nada, você não vai ouvir nenhuma palavra se é a alma que está se comunicando. E esta alma, lá no seu plano, lá no seu nível, deve ter coisas a transmitir que não tem nada a ver com essas coisas corriqueiras daqui. Esta alma não está nem coligada com estas coisas daqui. Para uma alma ter uma mensagem para mandar para a Terra, para mandar para alguém, enfim, se esta alma tem algo tão importante que ela tenha que se voltar para onde ela saiu para manifestar, essa alma vai usar telepatia e nós vamos receber isto de forma telepática. Se nós somos telepatas mentais, isto vem para nossa mente. Se nós somos outros tipos de telepata, se nós temos a telepatia do coração, isto vem como uma impressão, isto vem como uma profunda convicção que foi transmitida por aquela alma. Agora, acima da mente e acima do coração, as formas de comunicação são espirituais, são através de outros corpos que não o mental, entre as almas ou através do corpo de luz. Agora, esta mesma pessoa pergunta: o que é este lugar ou esta situação que chamam de paraíso e de Devacan? Onde é que isto está localizado? O que é chamado de Devacan na teosofia e o que é chamado de paraíso nessas religiões ocidentais é exatamente esse estado da alma quando ela já está fora de todos os corpos. Ali a alma está com ela. Então, o corpo físico já foi liberado, o corpo etérico já foi dissolvido, o corpo astral já foi abandonado, O corpo mental já foi abandonado e a alma então se encontra num nível de consciência onde o sofrimento, o incômodo, o conflito não existe. Então, enquanto a alma não está totalmente fora dos corpos, do corpo físico, do corpo etérico, do astral e do mental, algum tipo de sofrimento ela pode experimentar. Algum tipo de incômodo, algum tipo de limitação ela pode experimentar, por causa dos corpos que a estão circundando. Agora, quando ela está liberada de todos esses corpos, quando ela está livre, quando ela está nela mesma, então aí não há mais sofrimento, e aí não há mais nenhum sentido de mal, aí não há mais nenhuma experiência com o mal. E existem grandes inteligências espirituais conectadas com este plano das almas. Então, uma alma completamente fora dos corpos, uma alma totalmente livre, ela está nessa situação de não ter incômodo, de não ter sofrimento, de não ter nenhum abalo. E ela está sob a influência de uma inteligência espiritual que às vezes é representada por entidades, às vezes é representada por espíritos muito evoluídos. Então, aí os contatos desta alma são contatos deste nível. É isto que se chama de Devakam, é isto que se chama de paraíso. Então, estas coisas que existem nas religiões de massa, estas coisas são deformações da verdadeira situação. Mas quando nós temos intenção de aprender, temos intenção de nos informar, temos intenção de nos cultivar, para nos prepararmos, não? Nos prepararmos, porque não há nenhuma razão para a gente sair do corpo e não saber onde está. Não há nenhuma razão para você sair do corpo e ter que aprender a caminhar lá, ter que aprender a ver as coisas lá, ter que se habituar a ficar fora do corpo. Isto tudo demonstra falta de preparação, isto tudo demonstra falta de não ter cuidado destas coisas em vida, de não ter cuidado destas coisas enquanto se estava dentro dos corpos. E aqui uma pessoa está perguntando se o mestre ascensionado Hilarion, da grande fraternidade branca, do quinto raio, se ele está fazendo o mesmo caminho ascensional de outros mestres, de Saint Germain, etc. Estes seres, quando se esquecem deles mesmos, eles passam a fazer parte de uma hierarquia, hierarquia interna da Terra, ou uma hierarquia interna solar, ou uma hierarquia cósmica. Aqui na Terra, muitos membros desta hierarquia, em várias circunstâncias, encarnaram em corpos físicos, e foram personagens bem conhecidos. Então encarnavam de quando em quando, de tanto em tanto, desenvolviam certos trabalhos, porque a humanidade não estava ainda preparada como grupo para desenvolver certos trabalhos. Então, em certas etapas, era preciso que esses membros da hierarquia ou que esses mestres ascensionados tomassem um corpo físico e vivessem aqui. Agora, o caminho deles era bem diferente, porque segundo aquilo que deviam trabalhar aqui na Terra, era o tipo de encarnação. Então, claro que havendo um mestre ascensionado encarnado, aquilo em princípio era um ser ou alguém que ficava muito em foco de certas situações e se tornou conhecido, não como mestre ascensionado, mas se tornou conhecido como certas personagens ou certas personalidades. E diante dessas personalidades, nós teríamos que aprender a ver o ensinamento, teríamos que aprender a ver o mestre, não é? Que está ali dentro. Saint Germain, por exemplo, Saint-Germain é um nome conhecido num certo período em que este ser ou que este mestre esteve encarnado. Mas em outros períodos, o trabalho foi muito forte, o trabalho foi muito importante sobre a Terra. Então, ficou conhecido também com o nome de outros personagens. Então, pode haver uma linha de personagens, através de um tempo, através dos séculos, que são o mesmo ser que está ali dentro. E este que hoje nós chamamos de Cthulhu, o futuro instrutor do mundo, esse que nós chamamos de Cthulhu, por exemplo, acompanha o processo da Terra desde o princípio e encarnou personagens muito importantes, históricos, não? Era sempre o mesmo, mas desenvolvendo trabalhos diferentes. E segundo a amplitude, segundo a grandeza desses seres, ou segundo a grandeza dessas almas ou dessas mônadas, imprimiam qualidades em personalidades completamente diferentes. Tão grande era a capacidade deles, tão vasta a possibilidade de ação, que então podia estar dentro de um faraó do Egito, e em seguida estar dentro de um filósofo, em seguida estar dentro de um santo, em seguida estar dentro de um instrutor, personalidades completamente diferentes, tal a amplidão, tal a grandeza desses seres e dessas entidades.